Muito bem, Oncoclínica com quadro Entre Laços, essa parceria com a Rádio Coração que leva informação. Hoje recebendo doutora Maria Aparecida dos Santos Pires, onco-hematologista. Doutora Maria Aparecida, seja bem-vinda mais uma vez na Rádio Coração.
Com o intuito de trazer informação, trocar ideia, para a gente falar sobre o câncer, naquela perspectiva de desmistificar, né, não ter mitos sobre o que seja o câncer, o seu tratamento, que os pacientes curam, quais são os cuidados, estreitando laços, e quanto mais a gente fala e conversa sobre o assunto, melhor se esclarece, melhor as pessoas têm entendimento e deixam de temer.
Tá certo. Agora, doutora Maria Aparecida, hoje é o Dia Mundial dos Enfermos, né? O que diria a todos os enfermos, em especial as pessoas que vocês costumam falar aqui dessa doença do câncer?
O câncer ainda é muito impactante, né? O diagnóstico do câncer ainda causa muito temor. Ainda existe muito um vínculo do câncer com a morte precoce, com a morte rápida, por vezes. E a principal mensagem hoje, na verdade, é dentro do contexto, do cenário de uma doença grave, que é esperança, força e fé. Acho que são as principais palavras para a gente, que a gente tem essa parceria com os nossos pacientes, de acolhida, de esclarecimento, de caminhar juntos, uma trilha difícil, mas uma trilha que tem, na maioria das vezes, um objetivo de cura.
Tá certo. Agora, doutora Maria Aparecida, fevereiro tem alguns laços? Qual o laço que...
Então, nós hoje vamos falar mais do laço laranja, né? Voltado principalmente à conscientização, ao entendimento, ao esclarecimento das leucemias.
Tá certo. Bom, e o que é leucemia, então?
Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter é que leucemia não é uma doença só. Sempre que um paciente recebe a notícia de que tenha, seja portador de leucemia, existe sempre aquela ideia de que todo mundo já ouviu, teve um familiar ou um conhecido que teve leucemia, um diagnóstico de leucemia e rapidamente foi a óbito. Então, a gente primeiro tem que entender que leucemia não é uma doença só, são leucemias, existem vários tipos de leucemias. E, conceitualmente, as leucemias são as doenças malignas, então são as formas de câncer da medula óssea e do sangue.
Tá certo. Bom, e quais os sintomas? Existem alguns sintomas que a pessoa sente, que de repente ela pode imaginar? O que tem que fazer?
Então, as leucemias, como a gente disse, são um grupo bem heterogêneo de doenças, né? Nós temos as formas muito graves, que são chamadas de leucemias agudas, que essas que infelizmente são as lembradas aí no imaginário popular de doença muito grave, que mata, e infelizmente ainda existe uma morbidade alta, né? Mas nós podemos ter leucemias com pacientes que estão trabalhando, que não tem sintoma algum, e que às vezes é um achado de um exame de rotina. É a mulher que vai ao ginecologista, o homem que vai ao urologista, ao cardiologista, faz um hemograma e a partir daí se descobre portador de uma leucemia. Nesses casos, na maioria das vezes, as chamadas leucemias crônicas, que vão desde pacientes praticamente sem qualquer sintoma a ter algum sintoma, até as formas graves, que são as leucemias agudas, fortemente sintomáticas, que os pacientes evoluem rapidamente com anemia grave, com infecções e com manifestações hemorrágicas, né, com sangramentos.
Tá. Eu dei uma pinceladinha, mas que tipo de leucemias existem?
Então, a gente classifica as leucemias em primeiro lugar em agudas e crônicas, né? Só pra gente reforçar, pra isso ficar
claro,
bem claro, né? Então, as leucemias agudas são ainda consideradas doenças muito graves, com potencial grande de complicação. Essas doenças evoluem rapidamente, são células... A célula maligna da medula óssea é uma célula muito imatura, então ela dificulta a produção das células normais, por isso rapidamente os pacientes evoluem com anemia, com facilidade de contrair infecções por falta de glóbulos brancos maduros e tem tendência a sangramentos por deficiência de plaquetas, que são os elementos maduros da medula óssea. Então, existe uma célula muito imatura, muito jovem, que passa a reproduzir-se a si mesma e não permite que células maduras da medula óssea sejam formadas. Daí a grande consequência de infecções, anemia e sangramentos nas leucemias agudas. Por outro lado, as leucemias crônicas são doenças que a gente diz que são doenças indolentes, são doenças lentas. A célula é mais madura. Então, nas fases iniciais, muitos pacientes não têm qualquer sintoma. E com a evolução, eles podem passar a apresentar aumento do volume do baço, anemia, queda de plaquetas, mas isso, em geral, em períodos longos de tempo.
Tá certo. Doutora Maria Aparecida, e como se dá o tratamento?
O tratamento, então, como é uma doença da medula óssea, a gente tem que entender que medula, que é medula óssea, né? Medula óssea é aquele tecido líquido que existe no interior dos ossos, né? A nossa fábrica do sangue. Então, nas crianças, existe medula óssea praticamente em todos os ossos. À medida que nós vamos envelhecendo, amadurecendo e envelhecendo, a gente passa a ter medula óssea ativa somente em alguns ossos, principalmente os ossos chatos. Então, para que a gente atinja este local onde está este câncer, que é a medula óssea, eu tenho que ir por via sanguínea. Então, o tratamento das leucemias, sejam agudas ou crônicas, é quimioterapia. São tratamentos para destruir células anormais. Nas leucemias agudas, que são doenças mais agressivas, em geral o tratamento tem que ser mais agressivo, rápido e intensivo. Nós dizemos intensivo quando você usa drogas muito potentes. É como se você fosse fazer um bombardeio num campo inimigo. Né? Então, você tem que ser muito intensivo, usar armas que sejam muito letais.
Precisas, né?
Exatamente, para que você consiga destruir aquela população anormal de células. Nas leucemias crônicas, aí você pode ter, às vezes, até tratamentos orais, de uso regular, como se tratasse diabetes, como se tratasse hipertensão. O paciente não sai do conforto da casa dele, ele toma o seu remedinho todos os dias e essa doença é controlada ao longo do tempo.
Existe prevenção?
Então, as leucemias agudas são doenças que não têm uma prevenção primária. Na verdade, porque não existe uma causa bem definida, né? O que se sabe, e é importante que a gente ressalte para os nossos ouvintes, que algumas exposições favorecem leucemias agudas. E leucemias crônicas também, mas principalmente leucemias agudas. Se a gente lembrar grandes acidentes nucleares que existiram no mundo, Chernobyl, Hiroshima e Nagasaki, Fukushima, todos esses acidentes nucleares têm como uma consequência mais rápida a destruição da medula óssea num primeiro momento e num segundo momento as leucemias agudas, porque a radiação ela atua como um fator que faz uma mutação genética na medula óssea. Então, para esses casos seria uma grande prevenção a não exposição à radiação, né? Só que infelizmente nesses casos todos ou foram induzidos em guerras, como foi no Japão, ou foram acidentes nucleares como Chernobyl, né? Então, muitas pessoas desenvolveram leucemias agudas por serem expostas. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns anos atrás o Césio, em Goiânia, né? Que muitas pessoas também tiveram falência de medula óssea e, num segundo momento, muitas desenvolveram leucemias agudas. As doenças que mais, o tecido que mais se altera, em geral, com as radiações, as exposições a agentes de radiação ionizante, é a medula óssea. É o tecido que mais sofre mutação. Então, a prevenção seria a prevenção de câncer em geral, você não se expor a agentes agressivos como tabaco, você ter uma alimentação saudável, você controlar seu peso, tudo isso é importante, e você evitar estes fatores, principalmente agentes químicos e a radiação.
Muito bem. E a faixa etária?
Então, as leucemias, elas são doenças que podem acontecer praticamente ao longo de toda a vida. Na infância, a forma mais comum de câncer são as leucemias agudas, né? Então, existe um tipo específico que é chamada de leucemia linfoblástica aguda, que representa em torno de 30% dos cânceres da faixa pediátrica. Mas nós podemos ter, usando um termo popular, leucemia aguda de mamãe caducando. Claro. Então, nós podemos ter leucemias agudas ao longo da vida, ao longo de toda a vida. As leucemias crônicas, que são doenças mais indolentes, de curso mais lento, elas são mais comuns na faixa etária de adultos e idosos. As leucemias agudas, como eu disse, né, são mais frequentes na faixa pediátrica, mas também pode acontecer leucemia aguda em qualquer momento da vida.
Muito bem, estamos com a doutora Maria Aparecida dos Santos Pires, onco-hematologista, é isso?
Isso, onco-hematologista.
Isso, onco-hematologista. Doutora Maria Aparecida, o tratamento hoje na rede pública, ele é facilitado ou como é que está essa questão aí?
Então, atualmente, né, nós fazemos tratamento de leucemias agudas no serviço privado, né, a Oncoclínica, ela tem esse todo o aparato para realizar esse tratamento e, infelizmente, hoje, no sistema público, nós não temos, os pacientes não têm acesso a serviço de oncohematologia. Por questões várias do passado, por pactuações, questões políticas, questões de acertos, de arranjos dos mais diversos tipos, o serviço de oncohematologia do SUS foi todo transferido para Campo Grande. Isso já tem um bom tempo. Existiram vários movimentos, o Ministério Público envolvido nisso, mas infelizmente os pacientes de oncohematologia não retornaram para Dourados. Né? O que é muito triste, e um retrocesso muito grande, né? Porque um dia você fez isso, um dia eu fiz isso, né? Um dia nós fomos capazes de tratar esses pacientes sem tirá-los de perto das suas famílias, da sua casa, que é extremamente importante o apoio, o suporte da família diante de diagnósticos lado a lado, tão difíceis. E, infelizmente, hoje a gente não consegue mais, não tem o acesso para fazer isso via sistema público de saúde.
Muito bem, doutora Maria Aparecida. Informação importante chega aos ouvintes. Aqui tem uma pergunta, tá?
Pois não.
A Jaqueline diz, se sangramento nasal pode ser um dos sintomas da leucemia?
Veja bem, o sangramento nasal é extremamente comum, principalmente nas crianças, né? A maioria dos sangramentos nasais são de causa nasal. São problemas relacionados à mucosa, à parte interna e aos vasos do nariz. Esse é o comum, né? É a criança que quando corre muito num dia de sol, no final do dia sangra o nariz. Então, na maioria das vezes, isto está relacionado a sintomas da mucosa nasal. Obviamente, um indivíduo com leucemia aguda, por exemplo, que tem distúrbio nas suas plaquetas, que são a nossa primeira linha de defesa contra sangramento, pode ter sangramento nasal, né? Só que aí é inserido dentro de um contexto. Então, vamos exemplificar. Eu tenho uma criança de 4, 5 anos que nunca sangrou o nariz, que de repente começa a aparecer mancha roxa na pele, ela está empalidecendo, ela tem dor óssea, que é uma manifestação comum nas crianças, a dor nos ossos, e que começa a sangrar o nariz. Dentro desse conjunto, aí a gente pode pensar em leucemia aguda. Agora, o sangramento nasal isolado, ele, na maioria das vezes, ele está relacionado com problemas do nariz.
Tá certo, muito bem. Obrigada, Jaqueline, pela sua pergunta. Doutora Maria Aparecida, o que mais gostaria de acrescentar nessa nossa conversa, nesse mês que é o Laço Laranja, falando aí da leucemia?
Então, a primeira ideia é assim, é um alerta para todo mundo, para os pacientes que têm esse diagnóstico. As pessoas não acreditam, mas tem um monte de gente com leucemia crônica trabalhando, estudando, conduzindo as suas vidas, né? Então, a primeira ideia é sempre não ter pânico. Não ter pânico pela possibilidade e pelo diagnóstico em si. O mais importante é ter esclarecimento. Às vezes, a gente recebe muito no consultório pequenas alterações no hemograma e a pessoa já chega lá apavorada achando que aquilo é uma leucemia, né? Ou às vezes um leigo, ou infelizmente às vezes algum colega, por tentar alertar o paciente a procurar rápido, assusta, né? Olha, isso aqui pode ser uma leucemia. E às vezes realmente pode ser, mas como eu disse, nós temos leucemias crônicas, que são doenças crônicas, que vão ser tratadas como diabetes, como hipertensão na casa do paciente, sem precisar tomar remédio forte, não vai cair o cabelo, nem nada disso. E aqueles que têm a doença grave, hoje nós temos drogas com alto potencial de cura. Então a mensagem mais importante é não mais associar leucemia com morte.
Importante esse esclarecimento.
Então, assim, eu acho que talvez essa seja a principal mensagem. Obviamente que ainda existem óbitos. Alguns pacientes, infelizmente, não conseguem superar. Às vezes a fase avançada da doença, existem alguns subtipos muito agressivos, né? Pode fazer um sangramento na cabeça, no cérebro, e isso se tornar uma complicação muito grave. Mas a mensagem mais importante é assim: existe tratamento. Boa parte dos pacientes se cura e retoma a sua vida. Então, não temer, a família tem que estar junto e esse suporte é fundamental. Nós trabalhamos numa equipe multiprofissional, com suporte psicológico também, para que se passe da melhor maneira possível essa fase difícil da vida. E que depois, o objetivo maior do médico, do tratamento, é devolver ao paciente a vida dele, que é uma vida que tenha qualidade, que ele possa realizar os sonhos que ele um dia construiu na memória dele.
Doutora Maria Aparecida, quero agradecer imensamente a sua participação e sempre que seja muito bem-vinda à Rádio Coração, tá certo?
Muito obrigada também pela oportunidade da gente estar aqui trazendo uma mensagem de otimismo, uma mensagem de quebra de mitos e paradigmas, que eu acho que é extremamente importante. Muito. Inclusive de todos nós, de médicos que atendem pacientes, que às vezes acham assim, não preciso fazer muita coisa para esse paciente porque ele tem leucemia e ele vai morrer. Não, isso não existe.
Não existe.
Não existe. Então, os pacientes precisam ser assistidos, eles merecem, eles têm direito de ser assistidos e vamos conduzir da melhor maneira esse tratamento. Eu agradeço, fico à disposição da rádio sempre que precisar. A gente está por aqui.
Muito bem, tivemos aí a doutora Maria Aparecida dos Santos Pires, oncohematologista, falando conosco do Laço Laranja, tratando da leucemia.